Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Saúde e Consciência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, problemas de coluna já atingem 80% da população mundial. E esses problemas apresentam diversas causas, mas entre as mais recorrentes estão o sedentarismo, distúrbios hereditários e o envelhecimento da coluna. Então, cuidar da saúde da coluna é fundamental para a preservação de uma boa qualidade de vida. Por isso, o episódio dessa semana vai abordar os problemas de coluna, suas principais características, consequências da má postura, doenças mais comuns e o papel da prática de exercícios físicos. Eu sou Eduardo Esperandio e para entender um pouco mais sobre as dores decorrentes dos problemas de coluna, converso com o neurocirurgião e professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, Aloysio Arantes. Olá, professor! Obrigada por aceitar participar do podcast Saúde e Consciência dessa semana. Todos sabemos que problemas de coluna estão no dia a dia de muitos brasileiros atualmente. E por isso, não podemos deixar de nos informar sobre a temática e tomar as devidas providências com a nossa saúde. Então, para começar, professor, quais são os fatores responsáveis pelo desenvolvimento dos problemas de coluna?
Olha, Maria Eduarda, basicamente é esse princípio de exercícios mal conduzidos, ou sedentarismo, ou os erros posturais. Eu acho que esses são os três grandes inimigos da coluna. Os erros posturais, principalmente no que diz respeito à atividade de trabalho, né? Hoje, o uso indevido de celular, que realmente é o uso indevido de celular, dos recursos, né, que a gente tem, tablets, né, isso acaba gerando uma postura errônea da coluna cervical, e isso é uma das causas de desgaste acelerado da coluna cervical. Os erros posturais no trabalho, então é necessário um cuidado que a gente chama de ergonomia, que é a ciência que estuda a postura no trabalho, né? E isso, esses erros de ergonomia são causas de dor. E os exercícios mal conduzidos. Exercícios feitos sem uma orientação, sem um acompanhamento, eles podem ser tão deletérios quanto o sedentarismo.
E nesta linha, quais são as doenças de coluna mais comuns entre os pacientes?
Então, eu acho que primeiro, então, aquelas congênitas, que a pessoa nasce com ela ou nasce com a propensão de desenvolver. Um exemplo é a escoliose, né? E é o que mais que a gente hoje bate na tecla de tentar diagnosticar mais precoce possível. Depois são as doenças do desgaste, né? Onde entra então a hérnia de disco como uma das principais, e o que a gente chama, uma coisa que a gente observa muito na pessoa, no paciente mais idoso, às vezes a partir dos 60 anos, é que às vezes esse desgaste da coluna é tão importante que o canal por onde passam as raízes que vão para as pernas, ele se fecha. É o que a gente chama de canal lombar estreito degenerativo. Então, isso também a gente tem que ficar sempre atento. Isso é característico daqueles pacientes que têm dor lombar que irradia para as pernas, para uma ou para as duas pernas. Então, a gente tem que ficar sempre atento. É muito comum no nosso meio.
Como o paciente pode identificar que há necessidade de um auxílio profissional? Como fazer a diferenciação entre as dores comuns e as dores advindas de diagnósticos mais sérios?
Todos nós, em algum momento da vida, vamos ter alguma dor na coluna, seja cervical, torácico, lombar. A maioria dessas dores, elas passam com um cuidado, com um repouso, com uma medicação menor. O que preocupa são aquelas dores persistentes, aquelas dores que não melhoram, aquelas dores que não melhoram com o repouso, com o tratamento, com uma medicação mais leve, necessita de procurar um profissional, porque aí é necessário, muitas vezes, uma pesquisa mínima, né?
Sim, com certeza. Dores persistentes são sempre um sinal de alerta em qualquer parte do nosso corpo. Então, o diagnóstico é realizado de acordo com a localização da queixa de cada indivíduo? Quais exames são necessários?
No primeiro momento, de acordo com a dor, de acordo com a irradiação da dor, a gente já vai, de certa forma, inferir certos diagnósticos. Agora, o diagnóstico definitivo, aí a gente precisa de um exame de imagem, seja tomografia ou ressonância. A ressonância é o melhor deles, de certa forma, porque é o que vai te dar o diagnóstico mais preciso. Mas a definição, se é raio-x, tomografia, ressonância, é caso a caso e é o médico que faz.
E nós sabemos que a má postura possui grande papel na presença de dores na coluna. Então, para compreendermos um pouco sobre essa influência, é importante sabermos, professor, existe uma relação direta entre esses fatores?
O mau uso da coluna, o mau posicionamento da coluna durante o trabalho, quando você pega cargas sem um cuidado especial, quando você fica muito tempo sentado numa postura inadequada, o uso excessivo de celular hoje em dia, principalmente para a coluna cervical, todos esses erros posturais, o organismo cobra um preço. Muitas vezes, esses erros posturais aceleram o desgaste da nossa coluna.
Hoje realmente existe certa preocupação com a utilização excessiva de aparelhos eletrônicos. Então, Aloísio, quais são as consequências do mau uso desses aparelhos para a saúde física do paciente?
Hoje a gente tem visto pacientes jovens com dor cervical muito frequente, pacientes jovens evoluindo com desgaste acelerado da coluna cervical, por uso excessivo de celulares, né? Ficam numa postura em flexão por muito tempo. Você imagina, quando nós estamos numa postura normal, já existe uma sobrecarga sobre a coluna cervical. Se nós ficamos muito tempo numa postura em flexão, essa sobrecarga duplica. O peso que é submetido à coluna duplica, triplica. Então, isso é muito deletério. Outro dado importante também é quando você usa o computador de forma errada. Quando você usa o computador, por exemplo, você está no, no, ao invés do computador estar na sua linha de visão, ele está do lado. Então, você fica o tempo todo contorcendo o pescoço para poder se adaptar àquela posição. Tudo isso tem que ser corrigido, né? Tudo isso é causa de dor a médio prazo e a longo prazo de desgaste acelerado da coluna.
E quais são os possíveis tratamentos para a correção dessa má postura? A conhecida cinta postural pode ser uma solução?
As cintas a gente tem que tomar cuidado. Às vezes elas podem até num primeiro momento dar algum alívio, mas muitas vezes, se ela for mal indicada, ela vai gerar uma imobilidade, uma atrofia da musculatura cervical ou lombar, e isso gerar uma piora do quadro, porque se houver uma atrofia, pior ainda, né? Então, as cintas, já, o que a gente costuma dizer, que é importante que a gente desenvolva essas cintas naturais, o que a gente vai conseguir com uma reeducação postural, com exercícios que reforçam a cintura escapular, no caso da cervical, a cintura pélvica, no caso das doenças da coluna lombar. Então, essa cinta tem que ser desenvolvida de forma natural, através de exercícios bem conduzidos, de condicionamento físico.
Hoje em dia, ouvimos muito sobre a quiropraxia. A quiropraxia é uma prática da medicina alternativa baseada no diagnóstico e tratamento do sistema músculo-esquelético, principalmente da coluna vertebral. Então, Aloísio, a quiropraxia pode ser uma alternativa viável?
É uma opção, sim, ao tratamento das doenças da coluna. Mas é como todas as opções, não é para todos os problemas da coluna. Em algumas situações, a quiropraxia pode ajudar, mas dependendo se houver algum tipo de conflito, pode ser até que ela pode prejudicar. Então, assim, cabe ao seu profissional médico indicar se a quiropraxia é uma opção ou não. Da mesma forma, isso não serve só para a quiropraxia, isso serve para todas as outras formas. Mesmo na fisioterapia, nós temos diferentes tipos de fisioterapia. Temos várias técnicas de fisioterapia para a coluna. E essas técnicas não são aplicáveis para todos os problemas. O ideal é você procurar um profissional, um fisioterapeuta, que ele possa pegar um pouco de cada uma das técnicas e desenvolver para você um programa mais individualizado, né? A quiropraxia é uma opção terapêutica válida, mas não é para todos os casos.
E agora, falando um pouco sobre as principais doenças de coluna. Segundo outro dado da Organização Mundial da Saúde, cerca de 6 milhões de brasileiros apresentam uma curvatura significativa de escoliose. Só por esse dado, podemos perceber o quanto a doença comete milhares de pessoas ao redor do mundo, causando dor, desconforto ou até aumento das costelas. Então, Aloísio, o que são realmente as escolioses?
A escoliose, o que é escoliose? É uma deformidade da coluna que deixa a coluna torta, né? Então, quanto mais cedo a gente descobre essa tortuosidade, mais fácil é de tratar.
Realmente, professor, o quanto antes a doença for identificada, mais facilmente será tratada. Então, pensando na seriedade da escoliose, como é realizado o reconhecimento do desvio para o diagnóstico precoce?
A gente, inclusive, eu trabalho junto da Sociedade Brasileira de Coluna, a gente faz várias campanhas, e uma das que mais nos preocupa é o diagnóstico precoce da escoliose. Quer ver se a gente consegue diagnosticar. Quanto mais cedo a gente diagnostica escoliose, mais fácil é o tratamento e, às vezes, até evita as grandes cirurgias, né? Então, a gente sempre fala para os pais, para os professores, ficarem atentos à presença de algum desvio na coluna. Existe um método simples de ver isso, é pedir o paciente para fletir, fazer uma flexão da coluna, e muitas vezes na escoliose, nessa flexão, a gente descobre algum desvio. E quanto antes de descobrir esse desvio, deve procurar um profissional, um ortopedista, um neurocirurgião, para que possa poder fazer esse diagnóstico precoce da escoliose.
Quais são os primeiros sintomas e as formas de tratamento?
Muitas vezes a escoliose não gera dor. Muitas vezes o que a escoliose gera é só aquela deformidade estética, porque o primeiro sintoma que a gente observa é a coluna torta. Agora, à medida que a escoliose avança, aí sim ela vai provocando dores. Nas escolioses mais avançadas, pode até provocar alterações respiratórias, por comprometer a função pulmonar, né? Então, é por isso que a escoliose, quando a gente vê que a curva está progredindo, a gente tem que operar, porque quanto mais tarde a gente faz a cirurgia, maiores são as complicações que a gente pode atrair.
E a hérnia de disco, por que ela acontece?
Entre uma vértebra e outra, existem os discos intervertebrais, que são como amortecedores. E eles têm eles são bem delimitados, eles têm uma área que é onde eles estão localizados. Hérnia de disco é quando aquele anel que segura o disco, que é esse amortecedor, rompe, e esse disco sai. E aí ele sai e vai comprimir uma raiz nervosa. Então isso pode gerar dor lombar irradiando para uma perna ou irradiando para um braço, porque não tem hérnia de disco só na coluna lombar. Tem hérnia de disco também na coluna cervical, na coluna torácica. Então esse que é o grande medo nosso, assim, é isso que é hérnia de disco.
Para fechar o podcast de hoje, é importantíssimo conversarmos sobre o papel das atividades físicas no tratamento dos problemas de coluna. O sedentarismo está entre uma das principais causas para o desenvolvimento desses problemas. Então, os exercícios físicos possuem um papel mais do que fundamental nessa questão. E é primordial que as atividades sejam indicadas e acompanhadas por profissionais da área, como médicos, fisioterapeutas e educadores físicos. Professor, qual que é a importância da prática de esportes e exercícios físicos para a prevenção de problemas de coluna?
Praticar esporte é fundamental, porque nós sabemos que o sedentarismo é fator de desgaste da coluna. Mas a prática de um exercício mal conduzido pode ser tão deletério quanto não praticar. Por exemplo, um indivíduo que não pratica esporte nenhum, que aos 50 anos, já com algum grau de desgaste da coluna, resolve virar um maratonista da noite para o dia, pode ser desastroso, porque aí pode provocar o aparecimento das hérnias de disco, né? Porque a coluna dele não está adequadamente condicionada, a musculatura dele não está condicionada, os discos intervertebrais não estão condicionados. Então, se ele resolve correr da noite para o dia, isso pode ser tão desastroso quanto não fazer exercício.
Com certeza, a prática precisa obrigatoriamente ser recomendada e acompanhada por profissionais para que não haja desgastes desnecessários, né? Então, o que você recomenda aos pacientes neste caso?
O ideal é que aquelas pessoas que já têm uma tendência a ter dor cervical, dor lombar, que elas procurassem um profissional. No caso aí, o ideal são os fisioterapeutas, que trabalha, que tem conhecimento para poder desenvolver um programa de exercícios para melhorar esse condicionamento físico e diminuir o desgaste da coluna. Agora, eu sempre recomendo às pessoas, assim, mesmo se você não tem condições de procurar um fisioterapeuta por uma questão de tempo, mas evite o sedentarismo. Pratique atividades que não têm impacto sobre a coluna, né? Então, atividades que são muito boas, exercícios físicos são bons para a coluna, natação, caminhadas, atividades que não tenha sobrecarga sobre a coluna. Todos os exercícios são bem-vindos. Agora, aqueles pacientes que já têm uma hérnia de disco, já têm um desgaste da coluna, eles têm que ter uma atenção. Eles podem até praticar, por exemplo, corrida, atividade com impacto, mas tem que ser supervisionado, né? Ele precisa fazer um condicionamento mais direcionado, seja por um preparador físico, seja por um fisioterapeuta, para poder evitar que ele possa estar impondo à sua coluna uma sobrecarga que ela não aguente.
E é nessa circunstância que vemos como o trabalho profissional em conjunto é necessário, né, professor? Fisioterapeutas, médicos e educadores físicos precisam trabalhar em conjunto para uma saúde estável do paciente.
Não, isso que você falou é fundamental. Esse trabalho multidisciplinar, né, entre os profissionais envolvidos é que é fator primordial para o bom resultado.
Por isso, percebemos que exercícios físicos são primordial para uma boa manutenção da coluna, mas sempre com muita responsabilidade. E o nosso episódio sobre dores e problemas de coluna chegou ao fim. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou até sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031 98576-0326. E não esqueça de seguir o podcast Saúde e Consciência no seu tocador preferido. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduardo Esperandio, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.